Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Então vamos dar sequência aqui ao nosso tema, sola gratia, isto é, somente a graça, definindo acima de tudo o que é graça, né? Porque eu vejo que não adianta a gente aqui falando sola gratia, somente a graça, mas afinal, o que nós podemos dizer sobre a graça? Ou melhor, o que é graça?
Resumidamente, né, graça, ele é um favor imerecido. Se eu não me engano, aí tem essas duas diferenças, né? Entre graça e misericórdia. Graça é Deus me dar aquilo que eu não mereço, e misericórdia é Deus não me dar aquilo que eu mereço. Não é graça, porque Ele nos deu a salvação, nós não merecíamos, e Ele nos deu a sua salvação. E misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecíamos, né? O que nós merecíamos? Merecíamos o castigo. Merecíamos a condenação, mas Deus não nos deu a condenação. Então, graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecíamos. Então, Deus nos deu a sua salvação em Cristo Jesus, né? E quando os reformadores eles levantaram esse sola gratia, né? Ou somente a graça, ou graça somente, é basicamente essa indagação soteriológica, né? Como que nós podemos ser salvos? É através das obras? É através da indulgência? É através da tradição? É através do quê? Como que eu posso ser salvo? Como que eu posso alcançar a salvação? Através, né, do tilintar da moeda lá no fundo do baú, do gasofilaço? É através dos meus dízimos, das minhas ofertas? Através das vidas que eu ganhei, entre aspas, para Jesus? Através dos meus atos de justiça, como que eu posso ser salvo? Então, através dessa indagação, os reformadores eles afirmaram: nós somos salvos mediante a graça de Deus. Então, resumidamente, né, a graça ela quer dizer isso, um favor que Deus nos deu, que nós não merecíamos.
Amém, amém. E aí, Willis, quer completar alguma coisa que o John disse?
Não, é isso mesmo. Essa ideia de graça, exatamente essa ideia do favor imerecido. É interessante também a gente fazer essa análise do que é graça, partindo do nosso ponto. Eu nem gosto de dizer pressuposto, mas da nossa realidade factual, que é a realidade de sermos pecadores.
Uhum.
E a escritura é muito clara ao dizer qual é a conclusão do pecado. A conclusão do pecado é morte, né? O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Usando ali uma partezinha do texto de Ezequiel, é a alma que pecar, essa morrerá. Então, a conclusão, o direcionamento do pecado é morte. Uma vez que a gente entende então, a gravidade do que é o pecado, a conclusão disso, para onde o pecado caminha, quando a gente entende que Deus ele é santo, que Deus sendo então eternamente santo, ele também é um Deus justo e os atributos de Deus eles não são fragmentados, né? Então uma coisa está estritamente ligada à outra. A gente entende que Deus sendo santo e sendo justo, ele precisa, dado a sua natureza, punir o pecado.
Uhum.
Ele precisa punir o pecado. Uma vez que ele precisa punir o pecado e não o faz sobre aqueles que são salvos, sobre aqueles que são redimidos, logo ele não deixa de fazê-lo, porque senão seria varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? E Deus não faz isso. O que, que ele faz? Ele direciona essa ira e essa punição que deveria ser derramada sobre o pecador para Cristo. E, automaticamente, esse pecador, então, que tem a saída de Deus que era destinada a ele, derramada sobre Cristo, ele recebe sem ter feito absolutamente nada, porque não tinha capacidade de fazê-lo, não tinha nem desejo de fazê-lo também, ele recebe esse sacrifício de Cristo. E como que ele recebe isso? Graça. Ele não paga, ele não faz nada, ele não tem como retribuir, ele não tem como compensar a Deus por isso. Então, eu acho que quando a gente pensa em toda essa estrutura do plano da salvação, essa noção de graça, ela fica mais gritante aos nossos olhos, sabe? Ela fica mais clara aos nossos olhos e mais gritante aos nossos ouvidos. Tudo o que nós somos, tudo o que Deus é, a conclusão daquilo que somos e a realidade daquilo que Deus faz. É graça. Pura graça de Deus.
Exatamente, e isso é importante, isso que foi levantado, Willy, até porque, por exemplo, o texto aí que você mencionou lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em seguida, o Paulo, ele traz um outro texto que, digamos assim, ele complementa o anterior, que ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, uma coisa é você dar um prato de comida para um mendigo, né? Mendigo lá, você deu um prato de comida. Mas outra coisa é você dar esse prato de comida, mesmo esse mendigo tendo cuspido na sua cara, ter xingado você, ter lhe maltratado, ter feito coisas piores que poderiam ser feitas contra você. Porque a ideia de graça, né, não é justamente, Deus fez algo por nós que nós não merecemos, mas, digamos assim, não tínhamos feito nada contra Deus. Não, pelo contrário. A graça, ela demonstra ainda um poder mais poderoso, digamos assim, mais avassalador para a gente, no sentido que nós éramos inimigos de Deus, inimigos de natureza, contrários a todos os ensinos sagrados do nosso Pai, e mesmo assim ele exerceu sua graça por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então, quando Paulo ele faz a ligação do verso 24 ao 23 em Romanos, lá em Romanos 3, é interessante a gente entender essa graça, como o Willy bem disse, em seu todo, destacando quem nós somos e quem Deus é, porque nisso se demonstra ainda maior poder, maior glória do nosso Deus em torno da graça, né? Porque a gente foi que nem o John falou, e de fato é isso, é um favor imerecido. Sim. Mas esse favor imerecido, ele está submetido a isso, que aos acontecimentos em si, que éramos contrários à natureza de Deus, que eram inimigos da sua lei, que nós quebramos a sua lei. E isso, então, há um paradoxo nas Escrituras. Por exemplo, lá em Naum, que a gente lê, lá no capítulo 1, que Deus não dará o culpado por inocente. E nós lemos lá em Salmos, também, Salmo 5, que Deus odeia todos que praticam a iniquidade. Então, calma aí, se nós éramos culpados, se nós quebramos a lei de Deus e, como bem disse, nós éramos dignos da morte, da condenação, então, que paradoxo é esse de Deus nos justificar, né? De Deus nos declarar justo mediante Cristo e ao mesmo tempo, derramar a sua ira sobre o inocente, que é seu filho. Então, digamos, esse paradoxo nas Escrituras está sustentado nessa graça que avassaladora de Deus, né? Então, as implicações da graça, ela está sujeita a vários parâmetros, segundo as Escrituras Sagradas, que, né, é um favor imerecido, mas é um favor imerecido que está ligado a isso que tinha acontecido com a queda do homem, com a nossa rebeldia diante de Deus. Não sei se eu conseguir aqui esclarecer para os nossos ouvintes, se alguém quiser me ajudar a tentar tornar isso aqui mais visível, digamos assim, porque graça, ela sobrepõe somente o fato de nós darmos algo para alguém que não merece.
Quando a gente poderia Por exemplo, né, num casamento a pessoa faz tudo o que ela pode por essa outra pessoa, trata bem, respeita, fiel, e em troca essa pessoa não dá nada. Ela é totalmente, como que eu poderia uma palavra, essa outra pessoa não corresponde da maneira que deveria corresponder. Ela é totalmente indiferente, essa é a palavra certa. Ela é indiferente quanto a tudo isso que ela recebe. Mas o nosso amor, ele é baseado assim. O ser humano, ele dá algo e ele precisa de alguma coisa em troca. Se eu te dou, se eu te respeito, logo eu quero que você me respeite. Então, o amor humano, ele é assim. Mas o amor de Deus, quando a gente fala de graça, o amor de Deus, ele não nos pediu nada em troca. Ele não disse, eu vou te dar, para que eu te dê o meu filho, você tem que me dar algo em troca. Para que eu te dê a salvação, você tem que fazer alguma coisa por mim. Deus, ele não quis nada em troca da gente. Então, ele nos deu essa salvação de graça, sem nos cobrar nada por isso. Eu acho que se a gente... Assim, é lógico, um exemplo muito pequeno, mas eu acho que dá para entender melhor essa questão da graça de Deus, né?
E uma coisa interessante em torno também da graça de Deus, que, por exemplo, retornando lá ao contexto da Reforma, que a gente via essa barganha que havia muito naquele cenário, e quando surge então as ideias dos reformadores da graça, que mais adiante, como nós mencionamos no programa anterior, que ela é redefinida com o slogan Sola Gratia, né? Ela é oriunda dos ensinos dos reformadores em geral, é que a teologia romana, católica romana, ela ainda tem, né? A salvação não é somente baseada somente nos digamos, nos méritos de Cristo, baseada somente no ato de Deus dar gratuitamente a redenção, mas inclui ali as boas obras, inclui ali outros elementos que acabam ofuscando a glória dessa graça. Então, que a gente, como cristãos, como evangélicos, enfim, protestantes, reformados, qual seria a nossa resposta mediante essa teologia católica romana, onde ela tenta incluir a essa graça as boas obras, por exemplo?
Eu vejo que Lutero, ele faz uma distinção muito clara entre teologia da glória e teologia da cruz. Está num contexto aí de quando Lutero escreve as suas 28 teses teológicas na disputa de Heidelberg. E por teologia da glória, ele está se opondo àquele tipo de teologia que busca um conhecimento de Deus fora da Escritura, vamos dizer assim. E por teologia da cruz, ele está entendendo e ele está trabalhando que a teologia da cruz é aquela teologia que passa tudo por Cristo, passa tudo pela cruz de Cristo, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente vai para a ideia da teologia da glória, o teólogo da glória, ele entende que ele tem que fazer a parte dele em adição à parte que Deus faz. Então, ele entende que, num certo sentido, ele coopera com Deus. O teólogo da cruz, ele entende que ele não faz nada. Ele não tem como fazer nada. Ele não pode fazer nada. Não há nada ao alcance dele que ele possa fazer. Então, ou seja, o teólogo da glória, ele vai entender que ele tem essa liberdade para fazer algo, e fazendo algo, compactuando, contribuindo ali com o que Deus faz, ele satisfaz a lei de Deus por meio também das suas obras, que seria basicamente o pensamento da teologia católica, como você está colocando. O teólogo da cruz, ele entende que ele não tem como contribuir com Deus em nada, porque nada do que ele faça pode fazer Deus mudar de ideia em relação a ele. Por quê? Porque aí a gente volta naquele contexto que eu havia colocado, o caráter de Deus, quem Deus é. O fato de Deus ser justo e santo requer que Deus aplique ali a sua justiça. Então, a gente tem que... Esse pensamento de Lutero, melhor dizendo, ele norteia muito a nossa compreensão de graça, fazendo esse contraponto com a ideia católica, porque o catolicismo na época de Lutero, não só na época de Lutero, né, mas o catolicismo ele ensinava que o homem cooperava, e era esse o grande problema de Lutero, vamos dizer assim, porque Lutero tentava fazer de tudo para poder conseguir cooperar, e ele sempre via, no final das contas, que nada do que ele fazia era suficiente, até que Romanos 1,17 vai explodir na mente dele, né? Sobre a questão da graça de Deus, sobre a fé. Então, o que que acontece? Pensando nessa estrutura desse pensamento luterano, a gente chega a essa conclusão que Lutero também chegou, que a gente não pode fazer nada, a gente não pode nem querer agradar a Deus. O ser humano caído, ele nem quer fazer isso. Agora, quando o ser humano ele tem essa compreensão, quando o ser humano ele percebe a sua pecaminosidade, quando ele percebe o quanto ele é imerecedor, quando ele percebe a vileza dos seus atos, a vileza do seu ser como um todo, e entende a sua incapacidade, logo ele corre para a cruz de Cristo, porque não tem outro lugar para correr. E olhar a cruz é olhar a graça. Olhar a cruz é contemplar essa graça de Deus, baseado no que o John trouxe de definição, favor imerecido. Nós merecíamos estar lá, cravados, não estamos. Aquele que não merecia está lá. E em benefício próprio, não, porque ele não precisava de nada daquilo, em nosso benefício. Isso é graça de Deus. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar algumas moedinhas no fundo de um cofre para satisfazer? Não, isso não vale. Isso é até uma blasfêmia perto do tamanho sacrifício que Cristo fez, né?
Sem dúvida. E muitos evangélicos têm essas práticas ainda, não chega a ser essa moedinha no fundo do cofre, mas alguns esquemas de campanhas, enfim, são vários rituais que algumas denominações ditas evangélicas ainda praticam, infelizmente, né?
A indulgência ela só mudou assim de vamos dizer assim, ela mudou de nome, né? Ela mudou de nome, mudou de roupa, mas ela continua sendo a mesma ideia.
Exatamente.
Você pode comprar o favor de Deus. Quando não, por meio de sacrifícios, ou quando não por meio desses sacrifícios, por meio da declaração, né? Essa ideia humanista de que você tem que declarar, você tem que criar no mundo espiritual, isso é tudo coisa do Satanás mesmo.
Verdade. Então, uma coisa que veio aqui na mente também é o fato dos remonstrantes, os arminianos, que também eles levantaram um ponto que confronta essa graça incondicional com o quesito da fé prevista deles, que eles ensinavam, né, que a eleição estava condicionada à fé prevista, ou seja, Deus elege baseado na fé que ele viu que a pessoa ia crer, né? Só que, por exemplo, o sínodo de Dort também ele vai contra essa ideia, porque como a gente já destacou aqui, especialmente o Willy, essa ideia do pecado, da gente estar totalmente incapacitado, porque a gente não poderia responder a nenhum aspecto do chamado de Deus se não fosse o próprio Deus intervindo, né? Então a gente estava totalmente caídos, totalmente depravados em nossos pecados, em nossas ofensas diante de Deus. E a fé reformada, ela também resgata essa ideia da graça incondicional, replicando esse conceito remonstrante de que não, Deus não viu a fé que a pessoa iria desenvolver, mas sim que a graça em si já é um dom divino, já é o agir de Deus, já é a imputação de Deus, tanto no sentido de dar a fé ao homem, tanto no sentido de que Deus, ele mesmo é o autor, ele é o consumador dessa fé que nos leva, né, a esse relacionamento com Deus. Isso aqui talvez a gente aborde mais à frente no Sola Fide, né? Mas essa ideia de muitos tentarem ofuscar a graça, ou seja, esse ato singular e particular de Deus de agir individualmente, por assim se dizer, em exercer sua graça abundante sobre nós. Então a gente quer de alguma forma ter méritos, o homem busca méritos, ele quer, digamos, ter alguma conquista por si mesmo, mas a ideia da graça incondicional, ela está totalmente desvinculada aos méritos humanos, né? Como foi levantado pelo Sínodo de Dort, que rejeitou essa ideia dos remonstrantes de que a graça estaria sujeita a essa fé prevista que o homem iria desenvolver, mas não. A graça, ela é uma atitude singular, única, do beneplácito, da vontade de Deus de exercer a sua graça sobre nós, né? E isso eu
até
acho que também
isso
é importante.
Não é graça, né?
Exato. Deixa de ser graça. A partir
não é graça. Se é previsto, não é graça. Tem uma condição. Tem a condição de que Deus previu. Então, você teoricamente, você sai fora dessa estrutura de graça, mesmo que eles tentam afirmar que não, que é graça, mas não é. É só você ser racional e fazer, como diz, unir o 2 mais 2, invariavelmente vai dar 4. Se Deus previu lá na frente, então, ele percebeu que aquilo se manteria e então salvou, não foi graça. Que graça foi essa? Ele está alheio, ele está de fora. Agora, se Deus está somente vendo, ele está de fora. Então, como que ele aplicou a graça dele? Em somente ver, é a mesma coisa que você perceber uma pessoa que trabalha com um observador de pássaros. Ele não faz nada, ele não pode mudar o voo do pássaro para a direita, para a esquerda, para o alto, para baixo. Ele só está vendo a direção daquele voo. É isso que eles querem dizer. É que Deus está somente vendo. Se ele está somente contemplando, que graça foi? Não, não teve graça. Né? Eu acho interessante mencionar aqui o breve catecismo de Westminster, onde ele vai dizer que a justificação é um ato da livre graça de Deus. Ou seja, livre. Não está preso nem independente de uma previsão, de uma visão preveniente. Livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé.
Exatamente. Deus não devia nada a nós, não devia nada a ninguém, e a graça é um favor aos pecadores que merecem o inferno. Essa é a realidade. Então, irmãos, estamos aqui tratando sobre a graça de Deus e nós não podemos aqui deixar passar despercebido textos escriturísticos para aplicar a sua vida, para encorajá-los a se aprofundar mais também nesse ensino, como, por exemplo, o texto de Efésios 2, 18, 9, que está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a graça de Deus, ela é um dom que vem de Deus e destrói qualquer mérito humano. Nós não temos nenhuma participação nisso, não somos alvos de nenhum merecimento de nossa parte, mas essa graça, ela confronta todo esse sistema que está centrado no homem. Nós somos indignos, não há em nós nenhuma espécie de valor, irmãos, mas que Deus, por sua livre e espontânea vontade, ele exerceu isso e não depende daquilo que você vai fazer, daquilo que você deixa de fazer. Mas essa graça se aperfeiçoa em nós, se manifestando o poder de Deus em nossa vida. E com certeza esse texto é um texto chave para nós entendermos essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Como a gente falou aqui, reafirmamos essa questão da graça de Deus, né, esse favor merecido de Deus, e é uma autoridade que a igreja tem, é uma identidade da igreja de afirmar que a nossa salvação não está baseada em nossos esforços, em nossos méritos. E a palavra de Deus diz em Romanos 3:24, Paulo, o apóstolo Paulo disse, né, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, esta é a graça de Deus. Nos foi dada gratuitamente pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. E por isso, e por conta disso, nós podemos ter a nossa salvação.
E trabalhando também, Paulo, no mesmo livro que o John citou, Romanos, lá na frente, no capítulo 11, Paulo vai, depois de trabalhar as questões da graça, as questões do Evangelho, ele vai trabalhar também sobre a questão do futuro de Israel, né? Aqui, a partir do capítulo 10, ele começa a falar sobre Israel, sobre os judeus, sobre salvação dos judeus. E no capítulo 11, especificamente, trabalhando esse assunto, ele vai citar como exemplo quando Elias, orando ao Senhor, Elias clama a Deus dizendo, ó, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei. E o Senhor lhe responde da seguinte maneira, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E Paulo, ele entende aqui, a partir do versículo 5 desse capítulo 11, que naquele momento, aqueles 7.000 que Deus havia afirmado que foram reservados, eles haviam sido reservados por meio da graça de Deus. E aí ele segue baseando nessa passagem, então, dizendo o seguinte, assim pois também agora, ou seja, assim como naquele período Deus reservou 7.000 homens por causa de sua graça, agora também, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E aí no versículo 6 ele diz, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. O que Paulo está dizendo aqui, então, para a gente não tirar o texto do contexto? Paulo está dizendo que tanto lá a salvação foi pela graça, aqueles que foram preservados foram pela graça, quanto agora esse remanescente do povo de Deus, eles também são preservados por meio da graça de Deus. Ou seja, tudo é graça, não há mérito. Eles não foram preservados porque eram israelitas, eles foram preservados porque Deus usou de graça com eles. E assim nós também. A salvação veio a nós por meio da graça de Deus, não é mérito.
Então é isso aí, irmãos. Amém e amém. Que o Senhor nos ajude nessa questão. E nós estamos aqui finalizando mais um Fé e Piedade. É uma alegria que contar com você até aqui. É muito importante ter você participando aqui conosco com Fé e Piedade. E que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. E até o próximo programa, onde a gente também vai continuar tratando sobre os 5 solas. Até logo.
Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.